Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir depois das 0 horas de segunda-feira. Está aqui a começar mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria e o empresário Nuno Botelho, num espaço ainda partilhado com José da Silva Peneda e Manuel Carvalho da Silva. Mais à frente, nesta emissão, vamos ter a análise aos casos de turbulência política vividos na América de Trump e também no Brasil de Michel Temer e os riscos que esses casos implicam para a economia mundial. Mas agora, o início com a agenda doméstica. E dois dias depois de ter apelado a que se mantenham os pés na terra, sem euforias, no que toca a indicadores económicos, tivemos o Presidente da República esta semana na Croácia, num diálogo com deputados croatas, captado por uma câmara indiscreta da RTP, o Presidente da República a surgir, Nuno Botelho, boa tarde, com uma previsão no mínimo irritantemente otimista, um crescimento de 3,2%. Objetivamente, nunca ninguém tinha ido tão longe, não é? Muito longe do 1,8% do governo, que é também do FMI, sendo que até aqui a previsão mais otimista tinha sido da Universidade Católica, com 2,4% de crescimento económico. Nuno Botelho.
Boa tarde. De facto, Marcelo Rebelo de Sousa não para de nos surpreender. Ele que apelidava o primeiro-ministro de irritante otimista, transforma-se ele num irritantemente super otimista, porque 3,2 era de facto um número absolutamente fabuloso, mas que eu estou em crer que não se irá verificar, na minha opinião, e de facto acho que foram declarações um bocadinho imprudentes. Eu percebo a ideia do Presidente da República de tentar mostrar, entusiasmado, tentar mostrar e tentar vender o país. Que
justamente,
é
olhando ao homem e às suas circunstâncias.
Ao comunicador, ao comunicador, acho que sim, mas ele não está lá nessa lógica.
As circunstâncias eram um auditório, enfim, externo, a vender o país, a projetar uma imagem de sucesso junto dos deputados croatas.
Sim, mas acho que lhe fica mal tirar estes números desta forma. Sinceramente, eu que sou um defensor do Presidente da República, entendo que ele não esteve bem e acho que, de facto, são declarações para não ser tomadas a sério e um Presidente da República que está em visita de Estado a outro país não pode, perante deputados de outro país, fazer declarações que não sejam absolutamente fidedignas e sérias e corretas. Aliás, mais
a menos
frente,
que acredite,
sim,
que acredite,
mas eu não acredito que ele
fielmente nas previsões.
Aliás, ele próprio, dois ou três dias antes, tinha dito que estava muito satisfeito com os números do primeiro trimestre, 2,8, mas que estava em crer que tínhamos de ter os pés assentes na terra, como o José Bastos disse bem no início, e, portanto, teríamos que ir com calma e que se fechássemos o ano um bocadinho acima dos dois, já seria muito bom. E, portanto, ele ficaria muito satisfeito. Portanto, de repente, crescemos 1,2 com a viagem à Croácia. Eu acho que só os ares da Croácia é que podem fazer com que ele, de facto, se transforme super otimista como está. Isto não tem lógica.
Eu proponho
nenhuma.
Também o super otimista exercício de tentar perceber as razões do Presidente tentar detalhar, enfim, entendendo que a economia está a crescer pelo investimento, pelas exportações,
está.
Pelo consumo.
Rasgando aquela lógica que eu há umas semanas atrás falei, que eu acho que o Governo abandonou, cada vez mais noto isso, acho cada vez mais isso, aliás na altura até discutimos isso aqui, a questão do consumo interno está cada vez mais voltado para as exportações, no fundo repetindo a receita do Governo anterior, o que não tem mal nenhum. Não é uma crítica, é bom quando se percebe que se calhar a melhor maneira de crescer é a maneira correta, serão as exportações, mas vamos ver o que é que isto dá. Acho que os números têm que ser vistos com alguma cautela, no entanto, são números muito positivos, nomeadamente o número da descida do desemprego, que é de saudar, devemos ficar todos satisfeitos porque é bom para o país e o que é bom para o país é bom para todos nós.
Luís Aguiar Conraria, vamos tentar perceber então o homem e as suas circunstâncias na Croácia.
Marcelo Rebelo de Sousa? Não consigo entender. Não. Lamento. Quem votou nele, que o explique.
Eu tentei e votei.
Quem votou nele, que encontre explicações. Não, mas sabe, mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, à saída, quando confrontado por jornalistas portugueses sobre aquilo que tinha dito, ele próprio, no início, começa a dizer que eu não disse isso, e depois é que lhe mostram a gravação, não, disse mesmo, e ele disse, isso era apenas um dos cenários que está em cima da mesa, e portanto, se levarmos as declarações a posteriori dele, digamos, as desculpas dele, se é um dos cenários que estava em cima da mesa, sim, é um cenário possível, como, sei lá, crescer 5% também é possível, e zero também é possível, portanto, se é para pôr cenários, todos os cenários são possíveis. Eu nestas coisas, acho que devemos ser prudentes, acho que devemos estar preparados para... Acho que devemos ser conservadores e o que vier acima disso é ótimo e aproveitar as almofadas que venham acima disso. Portanto, eu acho que as previsões do governo, que são cautelosas...
Leia-se a atitude do ministro Centeno e do governo, de uma forma geral.
Sim, e do governo do,
tiveram bem.
E do Manuel Caldeira Cabral. Sim. Basicamente, o Manuel Caldeira Cabral, então, a deixar bem claro
sim,
que
bem.
O grande mérito deste crescimento tinha sido os empresários. Eu aqui, se calhar, discordo um bocadinho... Não discordamos na substância, mas discordo um bocadinho no tom aqui em relação ao Nuno Botelho, quando fala do governo apostar nas exportações. É, o governo não aposta nas exportações, são as empresas que exportam, não é? É que apostam e de facto são as empresas. Eu tenho muita sensação que as empresas o que fazem é apesar dos governos e não graças aos governos.
Sinto isso todos os dias.
E aplico isso quer aos governos anteriores, quer a
estes. Todos.
E portanto eu acho que o mérito é mesmo das empresas. Acho que do ponto de vista governamental devemos ser cautelosos e prudentes e conservadores, portanto, manter previsões relativamente baixas para o crescimento do PIB, se o crescimento depois vier a ser elevado, se vier-se de repente a ser 3%, como sugeriu Marcelo Rebelo de Sousa. Ótimo, isso quer dizer que vamos ter receitas fiscais muito acima do que está neste momento orçamentado, quer dizer que vamos ter despesas muito inferiores às orçamentadas, vamos ter menos despesas com subsídios de desemprego, por exemplo, porque se tivermos um crescimento destes, o desemprego vai cair e as receitas fiscais vão aumentar via impostos, porque a atividade económica aumenta, e vamos ter uma almofadazinha extra que é ótima para baixar a dívida, por exemplo, fazer uma redução extraordinária da dívida, um pagamento extraordinário ao FMI.
Uma almofadinha para também negociar generosamente o orçamento em outubro.
Desculpe, só uma coisa, é que assusta-me um pouco, é que Carlos César já veio dizer na quinta-feira passada que, bem, isto lá para 2018 vamos estar em condições de poder fazer aqui uma redução substancial de impostos aos portugueses, ou seja, ganhar as eleições. Portanto, isso temos que ver depois de que forma é que o governo aplica essa tal almofada. No meu entender, da forma que estavas a dizer, estaria perfeitamente correta. Redução de impostos também é importante e é boa, mas temos que ver...
Já lá vamos, mas vamos tentar antes...
Deixa-me pegar nisto que Nuno estava a dizer, porque eu acho que neste momento, e aliás até a entrevista de... Como é que chama aquele deputado do PSD que deu uma entrevista há 2 ou 3 dias ao Público e à Renascença? Agora estou-me a esquecer do nome.
Marco António Costa.
Em que ele até, na entrevista, quando lhe falaram do diabo, ele disse, sim, ele respondeu, eu sou católico e, portanto, não me revejo no diabo e quanto melhor as coisas correrem, melhor. E eu gostei muito, eu gostei dessa atitude. E agora, pegando no que estava
estamos a falar de um dos vice-presidentes com maior peso político no Partido Democrata, em particular no consulado de Passos Coelho.
Mas é que eu acho que esse... Eu acho, aqui
esse registro é correto.
Eu acho que esse é o registro que deve, neste momento, acontecer no PS, que é parar de, se calhar... anunciar o diabo, e às vezes parece que desejam o diabo. Exato. E se calhar começar a discutir o futuro e discutir isto, que é, ok, se nós tivermos esta folga, como é que vamos,
exatamente,
que tipo de políticas é que devão ser levadas a cabo? E claro, depois aí entramos na política, com certeza que os partidos de direita irão defender políticas de agendas que eu defendi, por acaso coincidem com aquilo que eu defendo, mas se calhar os partidos mais à esquerda irão defender que se reponham as carreiras da função pública.
Eu, por exemplo,
entramos na discussão,
exatamente,
política,
exatamente,
em vez de estarmos do que fazer com o crescimento.
Eu propunha Luís e Nuno Botelho que
aliás, essa entrevista de Marco
já...
António Costa ao Público foi muito interessante, não só porque tentou tirar alguma crispação que existe no PSD, e dito por ele, tem um peso ainda maior, porque, como diga, penso o primeiro vice-presidente do PSD, portanto tem um peso grande. Ele tentou tirar alguma crispação, dizendo, inclusive, de que não estavam nada incomodados, nada irritados.
Mas esse registro foi também assumido pelo líder do partido, por Pedro Passos Coelho.
Mas é uma mudança de registro, que eu acho que é de saudar. Não com a mesma firmeza, nem com a mesma...
Eu acho
que sim. Que compreendo que seja mais difícil a Passos Coelho. Eu acho que Passos Coelho vive um dilema, já agora que estamos a falar, vive um dilema que é o ter ganho as eleições e ainda não ter conseguido, digamos assim, dar a volta, aliás já escrevi sobre isso, dar a volta para o líder da oposição. O líder da oposição é o trabalho mais difícil que existe em Portugal, com certeza, porque é mesmo muito complexo, ou será, certo?
Especialmente quando as coisas correm bem.
E principalmente quando os argumentos que usava começam a cair por terra. Aí há necessidade de inverter e começar a pensar, digamos assim, em soluções alternativas e em discussões alternativas e discussão de políticas alternativas, tal como estávamos aqui agora a falar.
Mas, e já agora, continuando aqui nisto, eu acho que isto pode ser muito pedagógico, o facto de neste momento nós termos crescido muito e ninguém perceber muito bem porquê, e agora as mesmas pessoas que antes culpavam o governo por crescermos pouco, agora dizerem este crescimento não tem nada a ver com o governo. Isto é saudável, e o governo fazer o contrário, não é? O governo que antes, quando crescia pouco, dizia que a culpa não era dele, agora a querer obviamente ficar com o mérito. E era importante que nós percebêssemos que estes crescimentos trimestrais têm muito pouco a ver com o governo. Tem muito mais a ver com fatores externos, e que nós devíamos estar a discutir políticas mais profundas e mais a sério, em vez de estarmos a discutir
Luís,
a conjuntura,
reformas estruturais do país.
Então vamos olhar para algumas dessas, causas.
Deixa-me dar-te um exemplo. Eu lembro daqui há uns meses estarmos, portanto, ainda não estava aqui no Botelho, estava aqui com o Álvaro Almeida, em que o Álvaro Almeida culpava as políticas do governo pelas subidas da taxa de juros. E eu lembro de ter respondido ao Álvaro: mas por que estás a culpar o governo? Depois, quando as taxas de juros daqui a uns meses descerem, vais dizer que é mérito do governo? Eu lembro perfeitamente de lhe ter perguntado isso. Vais dizer que é mérito do governo? E pronto, e o Álvaro agora não está aqui para responder, mas de certeza que estaria. Se estivesse, diria que não é mérito do governo. E, portanto, nós devemos evitar esta discussão de atribuir tudo e mais alguma coisa a políticas do governo, porque há muito...
Então
nós
vamos
não
olhar
numa República Socialista,
para que os nossos ouvintes sigam ainda melhor o nosso raciocínio. Vamos tentar detalhar então estas razões, entre outras coisas, ou entre outros aspectos, do otimismo presidencial. Atendendo a que a economia cresce pelo investimento, pelas exportações, pelo consumo, entre outros fatores, temos Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, temos envolvente externa. O nosso principal parceiro, a Espanha, destino de 1,4% das exportações, está com uma previsão de crescimento de 2,7% para o próximo ano. O investimento estará também a melhorar. Temos aí a entrada do Portugal 2020, embora os fundos ainda não tardam, mas está aí. Há também aquele motor clássico do nosso crescimento, a construção e obras públicas.
Que tem vindo a aumentar.
Na viragem do século, 70%, agora será menos de 50%, mas dá sinais de recuperação. E o setor, fontes do setor, dizem já que pode crescer entre 5% a 10% ao ano, sobretudo na área da reabilitação urbana. A área da reabilitação urbana, que liga a outro fator, liga ao turismo, liga também aos estrangeiros que estão a vir para Portugal e a comprar casas de luxo e a recuperar casas nos centros históricos. Temos o turismo também ligado aos serviços, temos de novo a Web Summit no final do ano em Lisboa, temos o Rally de Portugal, podemos bater sucessivos recordes, vamos ter para o ano Eurovisão. Meus senhores, para onde querem começar?
O turismo aqui tem sido, digamos assim, a estrela da companhia, na minha ótica. Muita gente ataca, principalmente nos centros urbanos de Porto e Lisboa, o turismo e as virtudes do turismo. Muita gente ataca essa questão, dizendo que as cidades estão cheias, caóticas, difíceis. E, de facto, o turismo é cada vez mais o motor, neste caso, das exportações.
Ainda esta semana, o presidente da Comissão Europeia de Viagens, ETC, na sigla em inglês, dizia no Porto que é importante repetir, por exemplo, apesar de Portugal ser um case study, repetir, por exemplo, o caso de Barcelona, no sentido daquilo que o Nuno Botelho estava a referir.
Sim, nós ainda temos muito para crescer, quer em Lisboa, quer no Porto, para chegar a Barcelona. Portanto, quando algumas pessoas, por ignorância, comparam o que se passa em Barcelona com o que se passa em Lisboa ou no Porto, é porque nunca foram a Barcelona, de certo, porque aquilo não tem nada a ver em termos de crescimento e número de turistas. Agora, é evidente que nós vivemos também tempos, não só no turismo, mas grandes oportunidades. Eu, a semana passada, estive no Brasil e uma das coisas que me impressionou e que já andava a verificar, e esta semana aconteceu-me o mesmo, porque estive com dois amigos meus brasileiros que vieram do Brasil a Portugal tratar de um assunto único e exclusivamente: vir para Portugal morar com eles e a família. Estamos a falar de gente com capacidade aquisitiva, gente com muito dinheiro e que está a trazer não só o seu património, também o seu know-how e a capacidade e o interesse em instalar empresas em Portugal. Ou seja, o brasileiro, por exemplo, neste momento, e vamos falar mais à frente da situação no Brasil, mas com a situação que se vive no Brasil, a crise no Brasil, a crise quer económica, mas também de regime e política, é uma grande oportunidade para Portugal isto. Ou seja, nós temos hoje um país que é um chamariz para quem, como o brasileiro, tem capacidade para investir, quer investir e quer estabelecer-se num local onde se sente seguro, onde se sente bem acolhido, onde fala a mesma língua. Ou seja, nós temos aqui tudo para transformar este país, neste aspecto, num local de acolhimento deste tipo de população. Portanto, falando só destes dois casos, ou seja, turismo e captação de investimento estrangeiro, ao nível, neste caso, do Brasil, de forma muito específica, e iremos falar mais à frente de outro tipo de investimento estrangeiro de mais perto, mas eu acho que Portugal, desse ponto de vista, está a ser visto e bem visto do ponto de vista internacional. E isso é bom. É bom porque, de facto, nós temos dado aqui uma imagem, mesmo apesar dos tempos de austeridade, uma das coisas que se comentava mais e que se comentou sempre foi a paz social existente em Portugal. Portugal é um país calmo, é um país de paz social, é um país de bom tempo, é um país de boa gastronomia, bons vinhos, bons preços. O preço por metro quadrado, quer para escritórios, quer para habitação, é, de facto, baixo. Boa mão de obra qualificada e, portanto, desse ponto de vista, temos possibilidades de atrair aqui gente de
Luís,
a construção, só para concluir, a construção está também a dar um impulso muito grande, quer fundamentalmente a reabilitação dos centros urbanos, mas também a construção em si de raiz está outra vez a ressurgir.
Luís, nestas montanhas russas emocionais que costumam, enfim, balizar alguma análise económica e que passa entre períodos de alguma euforia e períodos de alguma depressão, estamos outra vez num momento de grande otimismo. Os elementos que eu referi há pouco sustentam esta versão, esta cara mais positiva na análise, ou este pico mais alto nesta montanha russa em que costumamos oscilar?
Bem, eu não diria que estamos no pico da montanha-russa, né? Portanto, eu acho é que nós estamos a sair do fundo da montanha-russa e a começar a subir. Portanto, e acho que devemos manter essa perspectiva. Portanto, o que o Nuno Botelho estava a referir da nossa capacidade de captar estrangeiros e brasileiros em concreto para cá, especialmente pessoas qualificadas, isso é ótimo.
Sobretudo uma boa parte da elite brasileira que antes rumava a Miami e aos Estados Unidos.
É uma evidência, neste momento eles estão a vir para cá. É uma evidência.
Que antes rumava para Miami.
Eu conheço casos de várias pessoas há anos que iam para Miami. Hoje em dia eles estão a vir para cá. É inacreditável. Mas eu enumerava aqui 10, 15 casos de pessoas com quem falei agora esta última semana. Desde que cheguei já falei com duas.
Isso é ótimo. Mas eu se tivesse responsabilidades públicas em políticas de captação de pessoas para Portugal, eu pessoalmente apostaria mais no regresso dos nossos emigrantes dos últimos anos. Portanto, nós perdemos grande parte, ou uma parte relevante dos nossos jovens qualificados foram para países maioritariamente europeus. Eu conheço até alguns, um caso que está em Inglaterra e também muito bem posicionado na empresa Nanacom inglesa, digamos assim, e que estava mesmo a pensar em vir para Portugal e depois, para o prenderem lá, ofereceram-lhe um cargo que era absolutamente irrecusável. E isto, pronto, é ótimo para esse meu amigo, ele ficou muito feliz, para nós é perda de capital humano. Claro. E teria sido bom que ele viesse. Mas esses indicadores também já começam a ser positivos, já começamos a observar algum regresso dos emigrantes.
Sim,
que
mas
saíram.
Estes investidores estrangeiros que virem para Portugal vão criar oportunidades para esses nossos emigrantes.
Isto leva-nos a uma outra questão.
Agora eu também não estou assim, José Bastos, eu também não estou eufórico e acho que isto não está. Estou um pouco como o Luís, ainda estamos a virar a curva descendente e estamos a começar
essa questão que o Luís. O que o Luís referia leva-nos também ao importante e abrangente estudo sobre demografia e migrações em Portugal, revelado também em primeira mão esta semana aqui na Renascença, de resto ainda disponível para consulta dos nossos ouvintes em rr.sab.pt, no site rr.sab.pt, e as importantes conclusões, e decisivas e importantes, porque não surpreendentes, Luís, arriscaria, são a de que, por exemplo, se o país encerrasse as fronteiras, passaria dos atuais 10,4 milhões de habitantes para 7,8 milhões em 2060 e ficaria, vou citar uma frase específica do estudo, sem quadros qualificados para ocupar os lugares necessários para o avanço da economia. No fundo, é também o outro lado da moeda que estavas a referir há pouco.
Sim, mas esses resultados não são novos. Quer dizer, as projeções do INE para a população para os próximos anos já indicavam, têm previsões semelhantes. Eu lembro-me de há dois anos ter sido entrevistado para, penso que foi o Jornal Sol, pelo jornalista João Madeira, em que a determinada altura, e eu lembro disso porque ele aproveitou isto para fazer o título da entrevista foi exatamente isto. Fui eu a dizer que Portugal beneficiaria se pudesse acolher uns bons milhares de refugiados. E agora, neste estudo, vem um bocado confirmar isso, a dizer que devíamos receber 50 mil imigrantes por ano, só para manter os 10 milhões. Claro, isto é difícil. 50 mil imigrantes por ano é difícil de absorver, se um país como o nosso não é assim tão tolerante e se calhar isso geraria algum tipo de problemas, mas se for possível... Portugal tolerante? Não, Portugal não é nada tolerante. Os portugueses são como as outras pessoas. Não somos nem melhores nem piores que as outras pessoas. Nós somos mais tolerantes porque temos menos problemas. Se tivéssemos os mesmos problemas...
Não temos, por exemplo, fenómenos...
Se tivéssemos os mesmos problemas que os outros países têm, teríamos as mesmas reações
não
semelhantes
temos uma,
às que os outros
não
países.
Não temos uma Front Nacional, não temos um Sr. Farage, não temos um... Um primeiro-ministro como Viktor Orban.
Porque também não temos,
tal como não temos os
as ondas que migratórias que eles têm, não é?
Tal como
os fluxos migratórios que
eles têm. Eu nisso não tenho.
É acho não que vamos ser hipócritas e dizer o contrário, não é?
Acho que a natureza humana é muito. Atravessa povos e culturas.
Eu acho que desse ponto de vista o Luís tem razão. Ou seja, nós somos aquele país onde quase que temos que pedir, por favor, aos imigrantes para virem para cá. Nós assistimos às listagens e alguns recusam. Outros não querem vir, outros...
Alguns refugiados que vêm e depois
vêm
embora,
e depois fogem.
Exatamente. Oportunidade.
Mas isso não terá a ver também com falta de informação. O caso do grupo significativo de refugiados e yazidis que ainda recentemente foi acolhido em Portugal e logo uma semana depois apenas um tinha ficado em Guimarães.
É verdade.
Mas isso terá a ver com falta de informação por um lado e com contactos que eventualmente eles tenham, com redes de conhecidos, familiares, que tenham
na Alemanha.
Na Grã-Bretanha.
Mas isso tem a ver com o que o Luís estava a dizer, ou seja, nós somos tolerantes até ao momento em que também não somos confrontados nem desafiados a tomar posições diferentes, porque se nós formos à Inglaterra, se formos à França, a qualquer ponto de França, a qualquer ponto de Inglaterra, vemos ondas e ondas de...
Mas como é que o empresário Nuno Botelho olha para esta necessidade?
Eu vejo isto de forma muito preocupante. Eu vejo de forma muito preocupante. Desde logo, porque isso põe em causa a sustentabilidade da nossa segurança social de uma forma galopante, no meu entender. E isso é um assunto que nos deve a todos preocupar. Lá está, voltando àquilo atrás que o Luís estava a dizer, é um dos temas que devia ser discutido politicamente e deviam os partidos sentarem-se e discutirem de forma... Porque estamos a falar de algo que é transversal à política, é algo que é absolutamente crucial a todos os portugueses. E isto põe em causa este estudo, no meu entender, o maior drama... repare, para mim não é...
O grande alerta tem a ver com as necessidades de equilibrar as contas da segurança social.
7,8 milhões, não é muito dramático. É evidente que precisamos ter quadros qualificados, mas eu acho que naturalmente nesse momento também poderíamos ter a possibilidade de ter os tais imigrantes portugueses qualificados a voltar de forma mais fácil. Agora, a questão da sustentabilidade da segurança social, para mim, é o grande ponto aqui. E vejo isso como muito, muito, muito complicado. O que vejo também, hoje em dia, para as empresas, é uma cada vez maior dificuldade também, e falando hoje ao dia de hoje, e na medida em que temos cada vez menos desemprego, está a reduzir o desemprego, há aquilo que eu considero neste momento cada vez mais um desemprego estrutural, na ordem dos 9, 10%, vai estabilizar aí, não vai descer muito, e vamos ter dificuldade em começar a contratar mão de obra. E, portanto, aí é que eu tenho a esperança, e aí é uma nota de esperança, é um desejo, não é sequer uma opinião, é um desejo, de que, de facto, esses imigrantes que foram, em determinado período da nossa crise, para fora, comecem a voltar. Alguns sinais estão a ser dados nesse sentido. É evidente que muitos não podem esperar vir ganhar exatamente o mesmo que ganhavam lá fora, não é possível, porque também o custo de vida cá é diferente do custo lá fora, portanto, há adaptações necessárias que são necessárias fazer, mas é possível, e eu acho que não deve haver, muita gente já começa a fazer contas de que se calhar entre ganhar muito, ganhar bem ou medianamente bem lá fora e ganhar medianamente bem cá em Portugal, vive-se melhor ganhando medianamente bem cá em Portugal.
Mas se isto acontecer, se de facto tivermos os nossos jovens imigrantes a regressar, então nesse caso eu mudarei, e penso todos nós, mudaremos o discurso quando nós vimos esta imigração como um custo para o país. Se eles regressarem, então foi ótimo
foi
que tivessem
ótimo.
Imigrado.
Exato, eu ia concluir
porque
isso.
Porque eles virão
foi um grande
exatamente mais
foi
produtivos
vêm
do que
mais
foram.
Ricos, vêm mais ricos, vêm mais visão,
exatamente,
com
aí passa
o mundo.
A ser um investimento.
Claro, um grande investimento.
Aí foram anos, foram investimento.
Foi
agora,
ótimo,
claro,
mas eu vejo isso assim.
Agora, as janelas temporais para isto são curtas.
São curtas.
Primeiro em que casam.
É isso.
Ou mesmo sem casar, que tenham filhos.
É isso.
A coisa fica mais complicada.
Antes disso, temos ainda fenómenos de grande alcance social, como por exemplo o Erasmus. Que muda o comportamento de toda uma geração.
Sim,
E facilita
esses fenómenos migratórios, claro. Porque eu conheço também muitos casos que foram fazer Erasmus no fim dos cursos e já não voltaram para acabar o curso e foram logo embora.
E vice-versa.
E como
pois,
muitos
e
ficaram...
nós, nas nossas universidades aqui em Portugal, exatamente. Temos exatamente alunos que vêm aqui fazer Erasmus e depois gostam tanto de aqui ficar que depois acabam por se inscrever nos mestrados e doutoramentos e
exatamente.
Acabam por ficar.
E como,
são fluxos bons. Não é?
Há pouco usaram aqui a expressão sinal de esperança e como olhar para também uma das notícias da semana à volta da Bosch de Braga, que acaba de ganhar esta semana um concurso internacional envolvendo a Renault, envolvendo a Nissan, enfim, marcas automóvel do mesmo consórcio, mas também a BMW, também a Audi, a valer 2 mil milhões de euros para, entre outros aspectos, testar carros autónomos. O ponto, Luís Aguiar Conraria, é que ainda há não muito tempo, ainda há poucos anos atrás, os rumores apontavam para a deslocalização desta unidade da Bosch de Braga para a Espanha. Agora sabemos que vai contratar 500 novos funcionários altamente especializados, engenheiros, na sua esmagadora maioria, na área da inteligência artificial. E este bom exemplo, o que é que nos diz, para além de depositar aqui uma enorme carga de esperança, calculo?
Não, isto é um exemplo, perdoem-me a redundância, isto é um exemplo exemplar a todos os níveis. A Bosch, há uns anos em Braga, há poucas décadas, era essencial, era uma fábrica, era uma linha de produção, que depois, e devido a uma cooperação fortíssima com a Universidade do Minho, especialmente na área da engenharia, naturalmente, começou a mudar o seu perfil de investimento na cidade de Braga. Ainda há uns meses, o ano passado, foi também assinado um acordo...
A Bosch tem protocolos com a Universidade do Minho, um de 19 milhões, outro de 50 milhões, justamente para esse tipo de...
Esse foi o último, exatamente, foi anunciado no ano passado.
E portanto, tem um com a Aveiro, desculpa, tem um com a Universidade de Aveiro também, no que diz respeito a bombas de calor e essa tecnologia.
Nem sabia desse.
Também está a criar mais 150 postos de trabalho, engenheiros qualificados.
Isto é fantástico, não é? Isto é fantástico. Isto é o nosso país a atrair...
A atrair
empresas pela qualidade.
O melhor
que a fábrica de Braga vai ser aumentada.
Parte
da produção vai passar também para a unidade de Ovar, ou seja, estes polos Bosch em Portugal têm vindo a assumir-se como dos mais importantes no universo do grupo alemão. De resto, a unidade Bosch de Braga foi a que mais aumentou as receitas, com um crescimento de vendas de 36% no plano mundial, e o responsável ibérico da marca veio mesmo dizer que a Bosch de Braga vende tanto como as 5 fábricas Bosch de Espanha, para onde, insisto, ainda há pouco tempo
estavam a pensar ir.
Mas o que esta gente está a fazer? O que esta gente está a fazer com a Universidade do Minho e com os engenheiros é mesmo tecnologia de ponta. Outro dia, numa visita que fiz à universidade com umas pessoas que vieram de fora, tiveram-nos a mostrar e a ver os projetos. Por exemplo, mostradores para os automóveis em que vai aparecer do ponto de vista do condutor, vão aparecer sinais no meio da estrada que são projetados pelo automóvel a analisar as situações de perigo das pessoas que estão a pensar e a alertar, cuidado com esta pessoa. Tudo isso está a ser feito e desenvolvido aqui nesses acordos de parcerias, aqui em Portugal.
É extraordinário.
Justamente, já agora para...
Empresas alemãs, sendo que a Alemanha é especialmente conhecida pela engenharia.
Exatamente.
Já agora, antes de ouvir o Nuno Botelho, e para conforto dos nossos ouvintes, e um bocado na lógica daquilo que o Luís Aguiar Conraria estava a dizer, os carros no futuro vão deixar de ter condutor, serão, guiados, vão ser transformados numa espécie de espaço de lazer.
Portanto, nós,
onde as
machos,
pessoas...
vamos perder uma das nossas funções.
Uma das grandes funções.
Onde as pessoas vão ter de ser entretidas enquanto vão ser conduzidas do ponto A ao ponto B, eventualmente até via satélite. E o ponto é que a Bosch de Braga está de facto na vanguarda deste estudo do futuro, e já agora parte desta investigação vai ser feita em parceria com a Brisa na área da condução autónoma. Vão ser feitos muitos testes em autoestradas, em determinados troços com menos circulação. Haverá testes, cenários reais, diferentes condições
não
de
faltam,
tempo,
não faltam troços.
Com gelo, obstáculos, temperatura.
Não faltam troços.
Nuno Botelho.
Ainda há duas ou três semanas nos queixávamos das autoestradas vazias.
Agora
Portugal.
Já estamos a dar utilidade a ela.
Luís Aguiar Conraria referia-se à faixa do meio.
Exatamente, à
circulação
meio.
Na faixa
e, ainda vamos descobrir que o investimento em autoestradas dos anos 90 foi, afinal, um investimento tecnológico.
Exíguo, um investimento exíguo. Não, eu acho que isso é fundamental, acho interessante. A Brisa é outra empresa de ponta em Portugal, que também nos merece todo o respeito e deve nos fazer pensar. Não, mas eu acrescentaria ainda, estava há pouco a acrescentar como exemplo, a Mercedes. A Mercedes vai instalar o seu primeiro centro mundial de competências digitais em Lisboa, na zona de Lisboa, onde vai empregar logo no primeiro momento 150 jovens de excelência, engenheiros de excelência, e prevê até 2018 300. Ou seja, isso é extraordinário, isso é muito bom. Ou seja, isto mostra, e o critério foi só um: onde está a mão de obra mais qualificada para nós contratarmos? E fizeram uma análise, a Mercedes, não foi uma empresa qualquer, foi a Mercedes. A Mercedes faz essa análise e define instalar em Lisboa esse centro de excelência e de competências. Portanto, isto é muito importante, isto é bom para Portugal, volto ao mesmo, ou seja, há sinais muito interessantes. Portugal tem também, não podemos nunca esquecer um ponto que nos parece muito importante na nossa análise global, que é: Portugal tem passado ao lado de um flagelo que a Europa tem tido, que é o terrorismo. E temos aparecido, aos olhos do mundo, como um país extraordinariamente seguro.
Desse ponto de vista, foi absolutamente exemplar, por exemplo, a questão de segurança.
Por exemplo, eu ia falar nisso, exatamente. Porque, de facto,
uma segurança discreta, não ostensiva, mas
absolutamente eficaz e muito, muito bem pensada. E, portanto, desse ponto de vista, eu segui isso diretamente do Brasil, estava no Brasil e fiz questão de seguir todo esse momento, porque a mim me toca sobremaneira a questão de Fátima, mas de facto, foi extraordinário, foi uma operação a todos os títulos extraordinária. Mas Portugal e os portugueses, sempre que têm sido chamados a grandes palcos, a grandes eventos, a grandes questões,
e por último,
têm dado
mas não
cartas.
Menos importante, temos também tido um conjunto de figuras relevantes internacionais no mundo do entretenimento, das artes. Estou-me a lembrar de Mónica Bellucci, Eric Cantona. Esta foi a semana de Madonna vir a Lisboa e de rumores sobre uma eventual mudança de residência. Exato. E esse fator também joga. Eu não queria ser um estraga-prazeres,
nem Mónica Bellucci em Braga.
Nem contrariar este registro positivo. E o que é que pode correr mal, antes de falarmos de Trump e de Temer? Não, um momento-chave será, por exemplo, a negociação política do orçamento do próximo ano.
Não.
Há bocado falamos dos 10 escalões propostos pelo Partido Comunista para o IRS, por exemplo. O que é que vai correr mal?
Não,
o que pode correr mal?
Isso, assim está melhor. Se perguntas o que vai correr mal,
é o que retifiquei em tempo útil.
Eu não sei responder o que é que vai correr mal nem o que é que vai correr bem.
Retifiquei em tempo útil.
Eu, como economista, sei que me engano sempre nas previsões e, portanto, tento evitar fazê-las. Agora, o que é que pode correr mal? Eu acho que, neste momento, o grande risco que nós temos é o mesmo que tínhamos há 6 meses, é o mesmo que tínhamos há 1 ano e é o mesmo que tínhamos há 3 anos, que é: temos uma dívida pública enorme. Temos uma dívida privada também grande, esta está a reduzir-se rapidamente. A dívida pública este ano nem reduziu, ou quase não se reduziu, e enquanto tivermos uma dívida pública tão grande, os riscos estão lá sempre. Eu vou dar um exemplo. Todo o registro que nós aqui falámos foi positivo, mas, repare-se, também há boas notícias na Europa. A Europa também parece estar a sair da crise, e isto, que em princípio seria uma coisa boa, eu estou a dizer isto de forma negativa. Porquê? Porque isso pode levar a que o Banco Central Europeu deixe de fazer compras de dívida pública, como tem vindo a fazer, e isso vai-se traduzir no aumento das taxas de juros. Como é que vamos reagir a isso? Quão protegidos estaremos em relação a essas possíveis subidas das taxas de juros? Não sei. Não sei. E isto é uma incógnita que temos em cima. Portanto, esse, para mim, é o principal perigo. Essa questão dos 10 escalões, o próximo orçamento de Estado, os partidos da geringonça vão fazer a sua análise política, e se valer a pena em termos eleitorais derrubar o governo, derrubam, e se não valer a pena, não derrubam. Nós sabemos que os governos minoritários é assim que sobrevivem em Portugal, e nunca, excetuando o último.
Mas o preço a pagar pelo derrubo de governo nesta altura não seria elevadíssimo, o preço político a pagar pelo derrubo?
Não, eu acho
à
que
esquerda
neste,
do PS?
Eu acho que neste momento as coisas estão a correr tão bem para o governo que, independentemente de ser responsabilidade ou não do governo, portanto, eu já disse atrás qual é que era a minha opinião sobre isso, acho que neste momento as coisas estão a correr tão bem para o governo que eu acho que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, especialmente o Bloco de Esquerda, que acho que já se arrependeram de não terem ministros.
Exato.
Quando a geringonça foi formada, lembram-se que o PS queria ter lá um ministro do PCP e outro do Bloco de Esquerda para reforçar a coligação. E foram os partidos da esquerda radical que não quiseram. Eu acho que neste momento já se arrependeram.
Eu acho que
assim não podem chamar a si os louros.
E neste momento acho que a negociação do, o orçamento vai ser relativamente mais fácil do que alguma vez António Costa supôs.
Especialmente se vermos a crescer assim.
E se vermos a crescer assim, porque o Bloco de Esquerda e o PCP não vão querer eleições. Não vão querer eleições porque sabem que se tiverem eleições vão desaparecer. Vão desaparecer.
Não. Mas vão querer, por exemplo, que em matéria de déficit não se vá além, enfim, não se batam recordes, não se fala...
Mas eu acho que António Costa vai fazer aquilo que muito bem entender. Eu agora mudei um pouco a opinião que tinha relativamente a este assunto, nos últimos 2-3 meses, e acho que neste momento António Costa, como já aqui afirmei, tem perfeitamente controlada a situação e acho que irá fazer de Jerónimo de Sousa e Catarina Martins o que entender fazer. Com o devido respeito, estou a falar com o devido respeito, naturalmente. Não os irá tratar mal, nem mas entendo que neste momento está com a faca e o queijo na mão e, portanto, fará muito bem entender. E foi nessa situação que eles se colocaram, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP. O que pode correr mal, além daquilo que muito bem disse o Luís Correria, eu acho que pode correr mal é, por exemplo, também o aumento dos preços de petróleo. Crise petrolífera pode, neste momento, eu acho que são os dois fatores.
Evidentemente.
É, e tivemos já ao PEP a Rússia e a Arábia Saudita a darem sinais, a projetar sinais importantes no sentido do aumento
acontece,
do preço do petróleo.
Pronto, temos aqui o caldo enganado.
Se tivermos a sorte de um olhar para o exterior,
pode tudo correr bem.
Um olhar para o exterior numa semana em que Trump e Temer estão a projetar sinais de grande instabilidade para os mercados mundiais, também a abalar as bolsas. De resto, a turbulência política nos Estados Unidos e no Brasil levou a uma semana muito complexa nas bolsas. Os analistas já tinham alertado no sentido de que os investidores estavam a ser algo complacentes, enfim, com o conjunto de riscos que pairavam sobre os mercados. Agora, no limite, o pior dos cenários, enfim, ainda muito longínquo de uma eventual destituição de Trump, isto está já a afetar o...
Não me parece assim tão longínquo. Eu penso que neste momento o que já foi revelado e aquilo que já é público já é suficiente para a destituição do presidente. Eu acho que neste momento é mesmo uma questão política de saber se o Partido Republicano, que tem maioria nas duas casas...
Sobretudo com a nomeação de um procurador especial, um antigo diretor do FBI, para investigar eventualmente as relações dos Estados Unidos com a campanha Trump. É esse
Rússia,
o momento de viragem
com... Rússia,
né? Sim, justamente.
E o facto de Donald Trump ter intervindo diretamente a sugerir que parassem com determinadas investigações, isto é mesmo já...
No caso de James Comey.
Já pisar o risco do aceitável, que por muito menos...
A obstrução à justiça, clara, isso já parece praticamente provado.
É? Por muito menos criou uma comissão que esteve quase perto do impeachment de Bill Clinton, lembra-se que era a questão dele ter metido sobre ter feito ou não sexo oral com a Monica Lewinsky, e o que se passou com o Nixon não será muito menos,
há um processo
muito mais grave
de
do que
nixonização de Trump neste momento em curso.
É diferente, não é? Porque o Nixon, apesar de tudo, era um... Bem, isto agora vai parecer mal, mas apesar de... Quer dizer, por comparação com Trump, Nixon, apesar de tudo, era uma pessoa decente.
Era um homem cordato.
E não digamos que os Estados Unidos...
É chamada revisão da história.
É, exato. Apesar de... isto cá está, não é?
Atrás de mim virá quem bom de mim fará.
Quem bom de mim fará, não é? Portanto, neste caso...
Uma eventual destituição, meus caros, mas uma eventual destituição de um presidente, enfim, mitómato, to say the list, com uma legião de seguidores, não pode criar uma atmosfera...
Não.
Enfim,
nós estamos
guerra civil
pouco,
nos Estados Unidos.
No lançamento deste tema nós falamos no Brasil e nos Estados Unidos e iremos já ao Brasil.
E
estamos a falar de duas realidades totalmente diferentes. Um é um país completamente escaqueirado e completamente devastado por uma crise de valores, de regime, de tudo. Outro é um país perfeitamente organizado, com uma administração pública muito sólida, muito forte, muito capaz de dar resposta a todas as solicitações, com uma administração da justiça eficaz, célere, que trabalha bem, mas que tem um Presidente da República que não está à altura das circunstâncias. É algo totalmente diferente. Portanto, eu distinguia...
Mas que também tem uma tradição de impeachments. Nixon, Collor de Mello, Dilma, enfim, são casos onde a destituição dos presidentes...
Estamos a falar dos dois maiores países da América.
Da América, sim. Mas eu distinguiria os dois.
Sim, sim,
um é um país que funciona, que tem instituições, que tem separação de poderes, que tem... Tudo funciona, não há... E as razões são diferentes.
E como sair da crise no caso do Brasil? Esta semana foi a semana em que Ivan Lins atuou no Porto. Vai ter de ser um começar de novo no Brasil? Do ponto de vista do sistema político, de regeneração?
Eu estive, como disse há pouco, estive no Brasil a semana passada e das coisas que mais me impressionou foi que eu não falei com ninguém no Brasil que não me falasse ao fim de 30 segundos na crise da crise, e não é a crise económica que os preocupa, é a corrupção, é a ausência de valores, é no fundo a confissão de todos de que todos são corruptos. Portanto, e neste momento o que o Brasil vive é algo absolutamente, no meu entender, único na sua história, ou seja, é a conclusão a que todos já chegaram, mas ainda não conseguiram desembrulhar essa questão, mas a conclusão a que todos já chegaram de que o sistema não funciona. O que eu temo que aconteça no Brasil é claramente e cada vez mais, não propriamente um golpe militar, porque acho que neste momento isso não seria absolutamente fácil de descortinar, mas um assumir de poder por parte daqueles que estão à frente, por exemplo, de operações como Lava Jato, ou seja, dos juízes.
Uma espécie de judicialização.
Uma judicialização por instantes,
por momentos da política.
Sérgio Moro é o novo herói nacional.
Quem viu Sérgio Moro na passada semana, como eu vi em direto na televisão, naturalmente, em Curitiba, só para terem uma noção, e não indo já a Moro, portanto, o ex-presidente Lula apresentou-se, portanto, para a audição e foi escoltado. Eu não me vou enganar no número. Foi escoltado por 3 mil polícias. Ora, onde é que isto cabe na cabeça de alguém, isto? Estará tudo a 3 mil polícias. Portanto, nós vimos cenas de tensão do nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates no aeroporto. Foi um carro, um Renault Clio, com 3 polícias, prendeu, levou-o à esquadra e acabou, não há questão. Um país que precisa de pôr na rua 3 mil polícias para ir buscar uma pessoa à casa, por muito importante que ela seja, algo tem que estar mal neste país. Não pode ser. Alguma coisa está mal. E, portanto, falando do Sérgio Moro, a forma como ele encarou, e não estou a criticá-lo, e foi, de facto, brilhante na audiência e na forma, no interrogatório que fez a Lula, foi, de facto, eu acho que o descartou completamente. A forma como falou com os advogados
Nuno Botelho,
de Lula,
mas há também queixas até na ONU, por parte do PT, sim, que colocam em causa a imparcialidade de um juiz como Sérgio Moro.
Pois,
que eu não estou a discutir. E ele próprio também não ajuda, porque faz pronunciamentos no Facebook da mulher.
Mas a questão é que o Sérgio Moro e outros juízes que estão encarregues, de relatores e tudo mais do processo, têm taxas de aceitação junto da população acima dos 80%. E, portanto, quando isso acontece, nós corremos o risco sério, de repente, do poder cair nas mãos destas pessoas. Eu não estou a dizer que ele está bem. Eu nem estou a dizer que concordo que isso aconteça. O que eu estou a dizer é que o Sérgio Moro
alertar para o risco,
é talvez
justamente
o brasileiro, neste momento, com a maior taxa de aprovação no mundo, que não há ninguém que o conteste.
Mas até do que Rodrigo Janot, o procurador. Luís Aguiar Correria, estamos na altura de convocar os...
Como o prefeito de São Paulo, que se falava para as próximas eleições, por exemplo, já há gente a dizer que não, que ele está com medo porque vão queimá-lo na praça pública, ou seja, o regime em si está completamente podre, completamente caduco, e venha quem vier, vai ter problemas de
Luís Aguiar Conraria, está na altura de convocarmos os especialistas em tendências para analisar o que começa a surgir neste Brasil, onde os analistas políticos, os intelectuais, enfim, uma certa elite diz ser necessário reinventar o país, dar vida a uma nova república, enfim, um bocado a confissão de que o que existe ou este modelo de governar o Brasil está completamente esgotado.
Isso é evidente. O modelo de governação é impossível. Uma pessoa vê as coligações que um presidente tem de fazer para conseguir ser presidente.
E um parlamento onde, dos 600 deputados, mais de 400 estão a ser investigados por envolvimento em casos de corrupção.
É.
Mais de 400.
E os outros
louco,
não estão, né? Porque ainda não conseguiram lá chegar.
É de louco. Agora, aqui a questão é que quando nós aqui falamos do poder dos juízes e prefeito, nós também já observámos isso a uma escala mais pequena, mas também já observámos isto em Espanha e em Itália, especialmente em Itália na altura do combate à máfia, em que também havia o problema de muitos políticos estarem envolvidos com a máfia e foi necessário juízes pôr em mão, e também se discutiram estes perigos. Nós ficamos um bocado dependentes. Se estes juízes tiverem uma estatura moral e política e ética de facto superior, isto pode ser uma oportunidade de facto para regenerar o país.
Pode.
E para daqui tentar criar um sistema político
preciso,
mais funcional.
E é preciso ter valores muito elevados.
No caso do Brasil.
Para ter a coragem que tem Sérgio Moro de afrontar os poderes da forma que ele afronta. Porque
no caso do Brasil,
a vida dele num inferno, como devemos imaginar.
No caso do Brasil, a saída são eleições diretas já, como as ruas começaram a clamar esta semana. Sendo que tivemos uma
não
presidente.
Há alternativa. Neste momento não uma alternativa.
Destituída em menos de um ano.
Será para quê? Será para quê? Para ir... Quem é que vai para lá? Lula da Silva?
Quer dizer, do ponto de vista constitucional, o Congresso elege agora um novo presidente, se houver algum impedimento de Michel Temer, mas o Congresso, repare, esses deputados...
A decadência é tal que há um presidente da República, recebe um empresário, que por sua vez leva um gravador no bolso, que por sua vez grava a conversa e a pessoa fala, sabidamente...
Leva um gravador com conhecimento das autoridades judiciais.
Das autoridades judiciais, que é uma coisa do outro mundo, e ainda por cima, o presidente da República tem a desfaçatez de ter uma conversa daquele teor com uma pessoa, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. Quer dizer,
mas o Presidente da República já estava sob suspeita. O responsável da Odebrecht havia referido...
Mais um motivo para eu ficar surpreendido com a ligeireza como o Presidente da República fala.
Os 5 últimos presidentes do Brasil estão nesta altura sob investigação judicial e sob suspeita.
Sim. Mas posso ver, Fernando Cardoso também a falar e também está sob investigação e achou-se no direito de vir comentar.
Podemos ver aí um ponto positivo, penso eu, que durante o processo de destituição de Dilma, muita gente acusou o sistema judicial de parcialidade e de estar a fazer uma perseguição política. E o facto de este mesmo sistema judicial estar neste momento a fazer o mesmo ou a investigar quem de facto sucedeu a Dilma mostra que de facto se calhar são mais independentes do que antes se alegava. E portanto, se calhar tratavam-se mesmo de investigações judiciais a sério e não de meros processos políticos, bem, e se for assim não há muito a fazer, é necessário limpar o sistema.
Meus senhores, certamente vamos regressar ao Brasil numa das próximas emissões. Fica por aqui as Conversas Cruzadas com Nuno Botelho e Luísa Aguiar Conraria. Uma última nota para daqui a instantes atualizarmos todas as informações relativas ao Rally de Portugal. O Rally acabou há pouco, na última hora. Os primeiros já se dirigem à Expo Nor em Matosinhos, centro nevrálgico da prova, depois da Power Stage FAF 2. O Rally cumpriu 50 anos. Foi o
Parabéns ao Rally de Portugal.
Este que é o maior acontecimento desportivo do país.
Uma grande marca.
Um evento, já agora, em chave económica, que, a partir do momento em que voltou a integrar o Mundial de Rallys, garantiu um retorno à economia a rondar os 1.000 milhões de euros desde 2007. E apesar das recorrentes queixas do ACP relativamente ao turismo de Portugal, o ACP que organiza a prova.
Pois, mas eu acho que é de facto uma iniciativa a todos os títulos de louvar, uma iniciativa importante para a região e tendo ido aqui para o norte do país, permitam-me saudar as autarquias que os acolheram, porque de facto é fundamental para a região que adora o rally e que traz tantos visitantes a Portugal.
E André Rodrigues daqui a instantes atualiza a classificação, enfim, e o lado, a face mais desportiva deste Rally de Portugal.
Conversas Cruzadas.